Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo desta bagaça, também conhecido como CEO. Tenho 1,84, cabelo preto, ondulado, cacheado, o que você quiser, barba, meus olhos são castanhos escuros, tenho um monte de tatuagem, estou de preto hoje com uma camiseta escrita Calma Caralho, que é a frase que eu mais falo, né, para todo mundo que trabalha comigo, e eu serei o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, futuro da nossa empresa, tudo aquilo que se comunica com a indústria, para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está por esses mares há mais tempo. Repetindo aqui alguns daqueles nossos avisos, né, que vocês já estão cansados de saber, mas sempre tem gente nova chegando, então vamos falar eles novamente. Aviso número 1, esse podcast é gravado na Twitch, a gente vai rever a periodicidade dele, a gente ainda tá estudando exatamente como é que vai ser, mas, né, esse programa é gravado ao vivo na twitch.tv/maremotopodcast. Então, se você tá ouvindo a versão em podcast nesse momento, quiser participar, quiser fazer parte do calor humano, como diz o pessoal do Jogabilidade, esse calor humano do chat, venha participar, fique de olho nas nossas redes, principalmente na minha, para que você saiba, né, quando vai acontecer esses nossos encontros. Esse podcast, depois gravado ao vivo, ele é transformado em um conteúdo que vai para o nosso feed de originais Maremoto. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem suas perguntas, né? Todas as dúvidas que vocês têm. Pode ser durante a live ou também com a nossa caixinha do Instagram. É interessante que de quando em quando a gente abre a nossa caixinha de perguntas do Instagram, lá no instagram.com/maremotopodcast, né? Sigam a gente nessa belíssima rede. Então, nos sigam lá, vocês podem mandar as perguntas de vocês também. E também, principalmente, na verdade, pelo retrospring.net/maremotopodcast, que você pode fazer suas perguntas anonimamente. Então, não precisa ter vergonha, ninguém vai apontar e rir da sua dúvida. Afinal de contas, não há pergunta boba. Todas as perguntas, elas são extremamente válidas no nosso estaleiro. E o terceiro aviso de hoje. Eu estou de mudança. Vou continuar em São Paulo, né? Isso é bom pontuar. Não vou sair dessa cidade. Eu tenho um relacionamento um pouco estranho com ela. Mas vou continuar aqui em São Paulo. Mas estou mudando de casa. Por quê? Porque nós alugamos agora um lugar que nós iremos reformar e construir os estúdios da Maremoto. A Maremoto vai ter estúdios, porque essa é uma discussão que eu acho que ela é bem legal de se ter. A nossa mídia, todo o mercado de podcast, ele vai se alterando, ele vai se revolucionando, ele vai se transformando. E agora a gente está numa época em que não só a gente tem uma alta demanda por videocasts e todas essas coisas, nos moldes do Podpá da vida e tudo mais, inclusive... Beijo pro pessoal do Podpah. Mas não só por isso. Muitas empresas, elas estão procurando uma estrutura profissional para gravar os seus programas. Isso era uma coisa que a gente sempre tinha que correr atrás de outros parceiros, né? Para poder produzir, outros parceiros para poder nos fornecer esses lugares, essa estrutura, para a gente poder atender os clientes que chegam até nós. Só que essa demanda, ela aumentou tanto que a gente falou, cara, acho que é a hora. Vamos dar espaço? Vamos meter as caras? E a gente vai fazer isso. Eu basicamente aluguei uma mansão, porque não tem um nome diferente para você falar uma casa grande. Então eu aluguei uma mansão e vou reformar uma grande parte dela para transformar em vários estúdios. Então, o que isso significa? Primeiro, eu vou ficar um tempo sem fazer live, porque reforma, trocar de escritório, montar o estúdio, vai ter que não só contratar uma empresa que vai tratar esses ambientes, tratar no sentido de fazer isolamento acústico, fornecer todo, sei lá, fazer jateamento das paredes e todas essas coisas, assim, trocar parede que corta som, janela. Assim, cara, tem muita coisa que precisa fazer, a gente vai ter que, né, fazer uma boa reforma, vai ser um projeto, assim, bem ambicioso, ao mesmo tempo em que depois a gente, depois e barra paralelo, a gente vai estar em contato com uma empresa de arquitetura que vai fazer os nossos cenários. Vai ser um investimento bem interessante, bem forte da nossa parte. Eu vou estar à frente disso justamente porque eu não posso tirar nenhuma das outras pessoas da Maremoto para cuidar disso, afinal de contas essas pessoas já têm suas obrigações. Então eu vou ser o responsável por acompanhar toda essa parte, por encontrar as empresas certas que vão fazer isso conosco e tudo mais. E vai dar um trabalho do caralho. né? Então eu espero muito que a gente se encontre do outro lado de um jeito muito melhor, muito mais foda. Então, por isso a gente vai ficar um tempinho sem estaleiro ao vivo. Já estávamos, né? Não tô conseguindo fazer de uma maneira um pouco tão constante quanto eu gostaria, mas, né, dessa vez eu já consigo avisar pra vocês com essa antecedência de que, ó, isso vai acontecer. E o meu planejamento, se tudo der certo, né, vamos ver o que que acontece, é que, beleza, reforma feita, estúdios prontos, equipamento, cenário, pá, pessoa trabalhando lá, pá, né? Inclusive, a gente tem uma vaga aberta, né? Não sei se vocês sabem, a gente tem uma vaga aberta de trabalho neste momento, na Maremoto, que é justamente para a pessoa que vai ficar como técnica de gravação, que uma das obrigações é cuidar do nosso estúdio. Dá uma olhada lá nos requisitos e todas essas coisas, vem trabalhar com a gente. Então, nenéns, se o meu planejamento der certo, ao final de tudo isso, eu pretendo tirar férias. E assim, vai ser as minhas primeiras férias em 8 anos? 9 anos? Não sei. Então é bem provável que eu simplesmente, sei lá, vou viajar e vou sumir, vou esquecer o celular em casa, tá ligado? Mentira, não, eu me conheço, eu não vou fazer isso nunca. Mas vou justamente tirar essas férias também, porque a minha terapeuta até falou, né, que eu estou praticamente sendo abraçado pelo burnoutinho, seu amiguinho. Então, acho que é importante, né, a gente cuidar da gente mesmo também, sem envergar. Avisos dados, agora bora içar as velas e começar a navegar. Vamos para o nosso bloco de perguntinhas. Bom, vou começar a responder as perguntas anônimas que alguns de vocês mandaram. No programa de hoje, a maioria delas é sobre a criação e produção de podcast. Então vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Sou ouvinte ávido de podcast, mas sempre que penso em criar um programa, não tenho ideia nenhuma. Qual é o processo de vocês na criação de programas? Essa é uma pergunta assim, bem básica e bem comum, né? Eu acredito até que eu já respondi ela em algum estaleiro anterior, mas eu queria abordar ela de uma maneira um pouco diferente. Porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Ah, é porque eu queria ter um podcast, mas eu não tenho ideia e tudo mais. Dá um passinho para trás e pensa, por que que eu quero ter um podcast? Eu acho que essa é a pergunta principal a se fazer. Ah, eu quero ter um podcast porque, sei lá, eu quero ser conhecido. Porque eu acho que as minhas ideias são incríveis e o mundo precisa saber delas. Porque eu quero ser referência dentro do meu nicho de mercado. Sei lá. Porque a partir do momento em que você tem essa ideia do porquê que você quer ter um programa bem estabelecida na sua cabeça, essa próxima ela fica muito mais fácil. Porque quando você sabe o que você quer, o que tá te movendo, esse, ah, puta, não tem ideia nenhuma, isso vira óbvio, fica super claro. Vou citar um exemplo, né? Os meus projetos pessoais, né? Que no caso, atualmente, tem só o Minha Primeira Vez, que também tá em ato. Vou voltar em brevíssimo. Mas o meu objetivo com o Minha Primeira Vez era basicamente não me enferrujar na produção de conteúdo. Porque a minha vida profissional inteira foi pautada em cima de produção de conteúdo. E aí eu falei, puta, eu gostaria de voltar a produzir alguma coisa. Se essa é a minha motivação, eu liguei logo ali adiante, ok, qual que é a maneira mais fácil de eu conseguir atingir esse meu objetivo? Poxa, assistindo um anime, lendo um livro, lendo um quadrinho e falando sobre ele. Beleza, pronto, check. Cheguei à minha ideia e coloquei ela pra rodar. Eu acho que o que você realmente precisa não é pensar que programa que eu vou fazer e tudo mais. Pensa no por que você quer ter um podcast. Porque, ah, não, eu quero ter um podcast porque eu quero ser reconhecido no meu nicho profissional. Beleza? Então, se você quer ir por esse caminho profissional, ok, fale sobre a sua profissão. Fale sobre algum aspecto da sua profissão. Fale com outros profissionais da sua profissão. Sabe, gire ao redor desse eixo aí. Ah, não, eu quero porque eu quero ser conhecido. Tá, beleza, então, o que tá popular agora? Ah, é um mesacast, não sei o que, tal, não sei o que tem. Vai e faça um programa de num estilo que você acredita que vai ser popular. Sabe, eu acho que a pergunta anterior ela é muito mais importante, porque ela destrava a sua cabeça para poder pensar como é que eu chego nesse objetivo. Se o podcast é só um caminho, qual que vai ser o caminho mais rápido, o caminho mais simples para eu atingir esse objetivo anterior? Mas, assim, se eu puder dar um conselho, não faça um podcast. No... Eu não vou falar que é errado, tá? Porque não há certos e errados, né? Não, eu sou contra isso. Falar, não, isso tá errado, isso tá fora da lista, não faça isso. É. Pra mim isso não existe. Mas, ah não, eu quero fazer um podcast porque eu quero ficar famoso. É foda, porque aí a tua motivação ela é tão fraca. É a mesma coisa daquele cara lá do BBB. Ah, eu quero ser famoso. Eu quero ser não sei o quê. O maluco saiu na primeira semana, ninguém nem lembra dele. Todo mundo só lembra do cara porque ele dava like em umas paradas pornográficas fodidas. Se essa é a sua motivação, ela é muito rasa e ela não sustenta um projeto sozinha. Então é bem capaz que você comece um programa, não tenha o resultado que você busca, fique frustrado ou frustrada ou frustrade e abandone. Depois de falar, ah não, o podcast é uma merda. Sua motivação não estava certa, não estava no lugar correto, na minha opinião. Próxima pergunta aqui é, qual o processo de produção de um podcast que você considera mais importante? Pô, aí você me pegou, hein? Eu acho que não tem uma parte mais importante ou menos importante no processo de produção de um podcast, gente. Porque assim, é claro que tudo não, né? Tudo é muita coisa. Mas a maioria das coisas que a gente vai tirar do papel, ela precisa de um planejamento. Ela precisa de, ah, eu vou sair daqui do ponto A, vou fazer todas essas coisinhas e vou chegar no ponto B. Planejamento é uma das coisas, assim, mais importantes que você pode ter, justamente porque você pega um problema complexo e, idealmente, quebra ele em diversas partes menores e mais simples e torna isso palatável para que a sua cabeça não, né, exploda. Porque quando você olha para um podcast, você fala, ah, quero lançar um podcast. Ah, beleza, você tem que escrever roteiro, fazer a produção, procurar entrevistado, se tiver entrevistado, tem que procurar entrevistado, tem que fazer a identidade visual do seu projeto, vai ter que gravar, vai ter que editar, vai ter que publicar, vai ter que promover, fazer a identidade sonora, sabe? São várias coisas que você precisa fazer para colocar um projeto no ar. Quando você olha, meu Deus do céu, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, em mim, pelo menos, me dá a piripaque do Chaves, sabe? Tipo, ei, caralho, eu travo. Porque eu olho uma montanha gigantesca e eu falo, cara, isso é intransponível, eu não consigo fazer isso sozinho. Só que quando você vê um problemaço e quebra ele em pequenas partes, aí ele fica fazível, né? Ele fica realizável. Então, eu acho que é bem importante a parte do planejamento. A parte de olhar tudo que vai ser necessário, estabelecer metas no sentido de até o dia tal eu quero estar com isso aqui pronto, até o dia Y eu quero estar com isso aqui pronto, e de uma maneira extremamente realista, para que aí você fique preparado e embasado de informações para os seus próximos passos. Todas as partes da produção de um podcast, elas são igualmente importantes. Um programa que é super bem produzido, super bem gravado, super bem ótimos convidados, mas editado porcamente, ele vai falhar. Um programa que é editado de uma maneira linda, tal, não sei o que tem os melhores convidados, né, mas não é bem divulgado, não é bem apresentado ao público, ele falha do mesmo jeito, entendeu? Então todas as partes elas têm uma importância um tanto quanto igual, na minha opinião. Mas a parte do planejamento vai te garantir que todas as partes, todos os seus passos subsequentes sejam mais tranquilos, né? Mais simples de serem desenvolvidos. Então, se você tem que focar e fazer direito, fazer com calma, fazer assim, ok, eu vou mergulhar em cima disso aqui, é o planejamento. Mas não vai achando que com um bom planejamento o podcast sai da terra não, tá? Tem que fazer o planejamento e empregar o planejamento, porque um planejamento sem efetivamente, né, a ação, ele não é nada. Que a tela, aquele negócio, né, o papel aceita tudo. Eu posso escrever aqui que vou fazer e acontecer. You have to walk the walk to talk the talk, né? Então, todas as partes são igualmente importantes e complexas, gente. Próxima pergunta é a Q. Como saber qual o melhor formato para um projeto? Um podcast curto de 15 minutos? Um videocast de YouTube, uma live que depois vira podcast. Essa é uma pergunta bem complexa. Porque, na minha opinião, a gente tem duas coisas. Dois pontos a serem levantados e que precisam ser igualmente estudados. O teu objetivo com o teu projeto, quem você quer atingir, como você quer atingir, quando você quer atingir, sua estratégia de divulgação, seu público-alvo, a voz do teu programa, a identidade do teu programa. como vai ser o seu programa é uma coisa aqui, ó. Pra quem que você tá fazendo, etc. E depois, o outro ponto é qual a tua capacidade de produção. Porque um mesmo programa, uma mesma história, vou colocar aqui pra você de uma maneira mais simples. Uma mesma história, ela pode ser contada de diversas maneiras diferentes. Eu posso fazer um programa em que, sei lá, eu vou pegar um exemplo muito, muito simples, tá, gente? Eu quero fazer um podcast sobre Elden Ring, que é um jogo extremamente complexo, extremamente famoso, todo mundo jogando, amei de paixão, já terminei, quero terminar de novo, yay! Quero fazer um podcast sobre Elden Ring. Eu posso fazer um programa de 15 minutos falando o que eu achei do jogo, de uma maneira superficial, direta, recomendando ou não, e plau, tá pronto, sozinho, foi. Eu posso fazer um programa de uma discussão muito mais complexa, com mais pessoas, que vai durar 2, 3, 4 horas. E isso só discutindo sobre o jogo. Ah não, mas eu quero fazer um documentário sobre a produção daquele jogo. Aí já vira completamente. Porque aí, porra, você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que ir atrás de especialista, vai ter que... Será que você consegue uma entrevista com alguém envolvido na produção? Beleza. Aí é outro estilo de programa. Ah não, eu quero fazer uma live em que eu tô jogando a parada e os meus comentários enquanto eu tô jogando vão ser editados de uma maneira que isso vai virar um podcast depois. Também funciona. Cara, vareia, né? Eu sempre falo isso, mas vareia muito. Você precisa sempre pensar qual o teu objetivo com aquele programa. Ah, eu quero que a barra de atrito para que uma pessoa que nunca me escutou antes me escute seja a menor possível. Como eu consigo isso? Poxa, um programa de 8 horas eu acho que não vai ser o seu objetivo. É muito difícil uma pessoa que nunca te ouviu na vida, não sabe quem é você, dar um clique num programa de 8 horas de duração. Pô, então beleza, deixa eu pegar aqui e vou fazer um programa mais curto. Ah não, mas eu quero que seja uma discussão aprofundada e com mais pessoas conversando junto comigo. Quero entrevistar pessoas que vão dar uma opinião bem mais profunda sobre o jogo comigo. É importante que essas pessoas apareçam, sim ou não? A presença física delas em um ambiente, seja físico ou virtual, contigo, vai ser importante para a narrativa que você está tentando construir? A imagem, no caso, né? Porque você colocou aqui, um videocast de YouTube, ela vai ajudar conteúdo que você tá querendo desenvolver? Sim ou não? Ah, não, eu acho que só com a voz tá tranquilo. Faça só com voz. Ah, não, eu vou chamar, sei lá, eu vou trazer o próprio Miyazaki pra falar e ele já aceitou. Bicho, mete vídeo nessa porra, que vai ser do caralho. Só que aí você tem que ter, obviamente, uma preocupação em relação à tua estrutura também de vídeo, etc, né? O layout da tua gravação, etc, etc. Então, assim, o formato de um programa precisa trabalhar em favor dele. Ele precisa trabalhar em favor de que tipo de conteúdo que você quer oferecer, para quem você quer oferecer, como você quer oferecer. Ah não, meu programa ele tem um potencial memético inacreditável, porque as pessoas que eu chamo, elas falam umas palhaçadas tal, que já viraliza, pipipi. Cara, mete essa porra no YouTube, porque o algoritmo tá lá para te ajudar. Foram muitas perguntas, né, sobre essa questão de formatos e não sejam escravos de formato. Ah não, agora tá dando certo MesaCast. Agora tá dando certo Storytelling. Agora tá dando certo batucar na barriga as músicas do LS Jack. Não se prenda ao formato. Se prenda ao conteúdo que você quer desenvolver. Ah não, eu quero fazer um podcast que vai ser, sei lá, 15 minutos, ele vai ser cortado em 5 blocos de 3 pra divulgar no TikTok. Porra, tá aí, achou. Sabe, eu acho que no fim do dia, o conteúdo é rei. O conteúdo precisa ser pensado com qualidade, com carinho, com cuidado. A maneira que você vai escolher oferecer esse conteúdo pra tua audiência, aí é um papo teu com a tua audiência. Quem que você quer atingir? Ah não, corre, eu quero a audiência do YouTube. Tá aí sua resposta. Ah, eu quero uma audiência, sei lá, mais qualificada, que vai sentar, ouvir uma conversa profunda. Tá aí sua resposta. Faça um programa mais longo, com conversas mais profundas. Sabe, eu acho que podcast é uma mídia tão livre, democrática e etc., com a barra, né, de entrada muito baixa, não é zero, porque obviamente você precisa de um mínimo de equipamento, acesso à internet, etc, etc. Mas você consegue gravar uma sua... Se for, o programa for só a sua voz, você consegue gravar no seu celular. Tem ferramentas de edição até no próprio celular, sabe? Então assim, não seja escravo do formato. Faça ele trabalhar para você. Tanto do formato, tanto das plataformas de divulgação. Entenda o público que você quer atingir e vá atrás dele. É meio que isso que eu consigo oferecer para vocês em relação a formato. Testa. Faz teste AB. Eu não sei se vocês sabem, acho que todo hoje em dia, nessa altura do campeonato, a maioria das pessoas deve saber. Todas as empresas, antes de lançar um produto... Todas não, porque, de novo, falei isso antes. Todas é uma palavra, né, que abrange coisa demais. Mas muitas empresas, quando vão lançar um produto novo, elas fazem o chamado teste AB. Tem outros nomes, né? O pessoal que trabalha com isso deve estar querendo me dar um tiro agora. Tem um nome mais específico. Pesquisa tanto quantitativa, qualitativa, porra toda. Eu participei de um focus group da Pepsi. Em uma época que eu estava desempregado, precisando de dinheiro e tinha tempo disponível. Aí um amigo meu falou, cara, eu participo de umas pesquisas de vez em quando, eles me dão aqui cenzão, fico lá uma hora e é maneiraço, cara. Eu falei, tá bom, vou lá. E eu participei de um focus group da Pepsi, porque eles estavam pensando em entrar no mercado brasileiro com a Pepsi Black. Eu acho que era Pepsi Black. Eles estavam com o planejamento e tal, estudando a possibilidade de entrar no mercado com esse novo produto, com esse novo refrigerante. E aí eles foram, falaram, a gente tem aqui esse novo refrigerante, prova, gostou, não gostou? Fala pra mim, dessa parte aqui, o que você gostou? Dessa parte aqui, o que você gostou? Ah, olha a latinha, olha, você achou ela bonita? Ó, esse aqui é o comercial, você gostou do comercial? E tipo, não era nem o comercial finalizado, era um ator dando o texto do que poderia ser o comercial. Por que eu tô falando todas essas coisas? Se você não tem certeza do que o seu público quer, do que o seu público, né, gostaria de consumir, teste. Ah, corra, não sei se meu público, ele tá mais apto, tá mais aberto a consumir um programa curto, comigo falando sozinho, ou um talking heads, com quatro pessoas discutindo por uma hora e meia, tá, não sei o que tem. Faça os dois. Põe no ar, vê qual que gruda na parede. Pergunta pras pessoas que ouviram. Qual que você gostou mais? Qual que você ouviria de novo? Por que não? Sabe? Aproveita, ninguém... Cara, eu também sou culpado disso, tá bom? Também sou culpado para um senhor caralho disso. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu falo, se não tiver perfeito, eu não quero que ninguém veja isso. Se eu tô fazendo um bagulho e eu não acho aquilo perfeito, eu não quero colocar no ar. Por muitos anos eu fui assim. De vez em quando eu ainda fico... Fico brigando comigo mesmo. Mas, gente, é muito melhor o feito do que o perfeito. Isso é velho, né? Ditado da época da carochinha. Mas ele é verdadeiro. É muito melhor o feito do que o perfeito. É muito melhor uma coisa falha, né? E que precisa de lapidação e todas essas coisas que existe do que um projeto fantástico que nunca saiu do papel. De ideia, o inferno tá cheio. De boas intenções, o inferno tá cheio. Mas também de boas ideias, a lata do lixo tá lotada. Eu tenho, assim, 500 ideias por dia. Tira alguma do papel? Não. Eu sou um imbecil? Sim. Mas vai e faz. Vai e faz. Deu errado? Por que que deu errado? Pergunta. Você gostou do programa? O que que você achou legal? Se você quiser fazer de um jeito até, né, tipo, pegar várias informações e tudo mais, manda uma pesquisa pra quem você sabe que ouviu. Faz um forms no Google e manda pra pessoa. Laura, você consegue responder isso aqui pra mim? De uma maneira bem sincera? Porque eu tô pensando e tal. Por que não? Eu sou muito, muito, muito fã de... Pergunte para a sua audiência o que sua audiência quer. Por isso que tudo que eu vou fazer, tanto, né, nos meus perfis pessoais, né, nos profissionais também, eu sempre pergunto. Eu sempre, puta, gente, tô pensando em voltar a fazer transmissão de videogame. Que dia e horário que vocês acham que são mais legais? Eu coloco pesquisa. Gente, responde pra mim qual que seria o dia mais legal de vocês assistirem, qual que seria o horário mais legal de vocês assistirem, entende? Justamente porque eu, dessa forma, eu não tô tirando do topo da minha cabeça, assim, uma coisa, uma tomando uma decisão do nada. Eu estou me munindo de informações para tomar uma decisão. Façam isso. Próxima perguntinha vem aqui de mais uma pessoa anônima e ela diz o seguinte. Caio, será que podcast de storytelling precisa mesmo de tanta sonoplastia e tanta mixagem de som? Caralho, adorei essa pergunta, porque ela me deixou bravo. Porque a pessoa está certa. Então, vamos conversar sobre isso. Isso aqui vai render, gente. Podcasts no estilo storytelling, eles são levados, né, pelo nosso mercado, pela nossa indústria, como o produto mais premium que você pode ter. Por quê? Porque toda a construção de roteiro, a maneira com que aquilo vai ser exposto, a maneira com que vai ser narrado, a música, as entrevistas, a porra toda e tal, ele é feito de um jeito muito mais cuidadoso e nos detalhes do que programa, tipo, aquele programa que, mano, sai toda semana, isso aí, não tem começo, meio e fim, não. É como se fosse, né, o DKDRBR falou, né, tipo, ah, são as novelas de rádio. Tipo, é um negócio que ele é levado num panteão superior. Precisa ser assim? De maneira nenhuma. Mas é foda porque isso briga um pouco com até as coisas que eu acredito. Sabe, porque se uma pessoa virasse pra mim e falasse, Caio, eu quero fazer um programa na pegada de storytelling, uma edição simplesinha. Ah, nem coloca música, não precisa não, então não sei o que tem. Eu ia ficar, o quê? Não, você vai desperdiçar o potencial. Tipo, por quê? A coisa mais difícil num projeto com uma pegada de storytelling, com uma pegada de audiodrama, etc, etc, é a roteirização. Você entender a maneira com que você quer contar aquela história. Né, agora, né, na próxima semana, inclusive, já vai estrear a nova temporada do Projeto Humanos, né, com o caso de Altamira. O Ivan, ele poderia contar o caso dos emasculados de Altamira só falando a história. Foi isso que aconteceu, a gente conversou com essa pessoa aqui, tal. Só que, se a parte mais complexa de um projeto de storytelling é justamente criar o storytelling, que é o quê? Você contar uma história de uma maneira envolvente, de uma maneira com ganchos, que você vai e pega e solta uma informação, que você só vai recuperar lá na frente para você manter a atenção e a tensão, em alguns casos, do teu ouvinte por todo esse momento. Essa arte de criar essa narrativa envolvente, todas essas coisas, é o mais difícil num projeto de storytelling. Então, por que não usar as tuas outras ferramentas, os teus outros armamentos que você tem à disposição, as tuas outras ferramentas ali, para enaltecer ainda mais essa narrativa? Porque se você tem um momento que, ah, sei lá, eu vou revelar uma parada muito estrondosa, assim, absurda no meu programa, que vai mudar tudo que todo mundo achava e tal, não sei o que tem. O teu objetivo como roteirista é construir toda essa situação para que esse momento de revelação ele seja um payoff, ele seja um caralho, é isso, é mesmo que tá acontecendo isso, aí tipo, pá, meu Deus, todo mundo tem um impacto. Se você já precisa fazer um puta de um trabalho de roteiro para isso, por que que você não vai usar uma trilha que vai te ajudar nesse objetivo? Valorizar o teu peixe. Você tem trilha para te ajudar, você tem espaço, tem respiro, entrevistas com outras pessoas, tem efeitos sonoros. Mas o que o Roenir mencionou aqui no chat é perfeito. Você tensiona e solta, tensiona e solta. Isso não precisa ser, obviamente, só com casos, né, policiais e todas essas coisas. Mas qualquer tipo de sensação que você quer criar no teu programa, efeito sonoro, música, quebra de bloco, isso aí tá pra te ajudar a enaltecer o sentimento que você tá querendo atingir. Então, esses clímax que a gente procura nesse tipo de programa, cujo roteiro, a locução, pesquisa, tudo é feito amarradinho pra te causar essas sensações, por que não fazer uma sonoplastia, uma mixagem que enalteça e que engrandeça ainda mais o puta do trabalho que você teve para fazer um bom roteiro? O que divide, o que separa um programa de talking heads, né, de tipo um nerdcast da vida, de um programa de storytelling? Por exemplo, o nerdcast, Quando, sei lá, o Alexandre, o Dave e tal, eles convidam as pessoas para falar sobre um assunto ali com eles na mesa, eles não têm exatamente o que vai sair dali. Eles têm uma pauta, eles têm uma linha que eles gostariam de atingir. Ó, a gente quer sair do ponto A e chegar no ponto B, temos que passar por esses pontos. Mas o que acontece no miolo, eles não controlam, porque vem do conteúdo, da personalidade de cada uma das pessoas que está envolvidas naquela conversa. Então, você sabe mais ou menos o que você quer, sabe mais ou menos o teu objetivo, mas como você chega lá, você não tem a menor ideia. Num programa de storytelling, tudo é milimetricamente pensado. Assim, claro que não tudo, né? Quando você tem entrevistas, por exemplo, você não vai prever o que a pessoa fala, mas você faz a entrevista, pega essa entrevista, leva pra casa, ouve, decupa, e aí você olhando pra ela, você fala, ok, o que que serve e o que não serve? O que vai entrar, o que não vai entrar? Ah, isso aqui vai entrar. Então eu tenho que fazer esse gancho antes pra que essa informação que essa pessoa vai chamar aqui faça sentido pras pessoas, que não seja do nada. E você cria as coisas ao redor desse material que você tem. Então é um processo, é um projeto, uma linha de criação muito mais complexa. Então se você já vai ter todo esse trabalho de imaginar aquela narrativa pro teu ouvinte, por que não dar esse extra step, dar esse passinho a mais e fazer também um puta de um trabalho de sonoplastia, de trilha e edição, etc, uma mixagem do caralho, pra enaltecer ainda mais esse trabalho. Sem sacanagem, gente, roteiro, pesquisa, entrevista, essas coisas, é o que mais fode na hora de desenvolver um programa de storytelling. A edição é trabalhosa? Pra caralho. Mas nem se compara com a parte de lá. Nem se compara. Por isso que a gente vê isso como um padrão. Mas agora, voltando à pergunta. Podcast storytelling precisa? Não. Super não. Mas que ajuda, ajuda. E ajuda pra caralho, vocês sabem disso. Vamos então para a última pergunta deste estaleiro. Meus nenéns, muito obrigado por todos os questionamentos que vocês enviaram. Eu acho assim, foram várias perguntas excelentes, todas renderam bastante papo. Então foi muito, muito, muito bom. Continuem mandando as perguntas de vocês lá no retrospring.net/maremotopodcast, também nas nossas redes, etc. Muito obrigado, estou muito orgulhoso de vocês. Última pergunta então. Qual a melhor maneira de divulgar um podcast que está começando e nenhum membro é famoso? Essa é a pergunta mais difícil do programa. Ainda bem que deixaram para o final aqui no roteiro, né? Porque fudeu. Vamos dar uns passinhos para trás? E vamos discutir esse conceito de famoso, né? O que é uma pessoa famosa? A Juliette é famosa? É famosa. Ao mesmo tempo em que o Guga Mafra é famoso? É famoso. Em escalas muito diferentes? Com certeza, mas ambos são pessoas famosas. Mas eu acho que, falando sobre isso, é importante que sempre que a gente vai desenvolver conteúdo, a parte mais importante seja a criação de uma comunidade. E isso é uma coisa que, ao meu ver, o Guga Mafra faz muito melhor do que Juliette. Tá? A maneira com que a gente precisa, né, divulgar o nosso trabalho. Quando, por exemplo, a gente não tem nenhuma das pessoas envolvidas naquele projeto bombada, com vários seguidores, que qualquer coisa que postar uma galera vai clicar e tudo mais. Quando você precisa, entre aspas, mas não tão aspas assim, sair do nada, o teu caminho sempre vai ser mais difícil, mas ao mesmo tempo você vai conseguir entender de uma maneira muito granular o porquê que alguma coisa tá dando certo ou não. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a trabalhar com internet, há 70 anos atrás, eu fiz parte de vários projetos, alguns deles tiveram a notoriedade, outros não tiveram nenhuma e tudo mais. Mas qual que era a maneira que eu ia vendo que eu estava fazendo bem as coisas? É que, beleza, comecei a fazer escrever um blog, escrever não sei o quê, fazer alguma coisa e tal. Por exemplo, no meu perfil do Twitter, ia lá, umas pessoas iam me seguindo. E aí, ia pro próximo job. Quantas dessas pessoas que eu consegui transportar de um projeto pro outro? Ah, foi bastante gente. Pô, legal, então esse povo tá realmente interessado no meu trabalho. Vamos lá, e vamos construindo. No início, você vai construindo a tua comunidade grãozinho por grãozinho, pessoinha por pessoinha, dando atenção para todo mundo, respondendo todo mundo, discutindo com as pessoas, vendo se você consegue, como que você consegue melhorar e pegando feedback, etc, etc. Eu acredito demais nisso, tá, gente? No que o Guga, né, apelidou de esquema piramidal da brodagem, que é, cara, se você gosta de um projeto, fale dele para os seus pares, para as pessoas ao seu redor. Tipo, ó, meu podcast favorito, ó, é o pessoal do Jogabilidade. Sempre que eu posso, eu falo deles. Por quê? Porque eu quero que mais e mais pessoas que, porventura, me acompanham, mas não foram atingidos pela mensagem deles, o que é uma possibilidade sim, né, por mais que eu tenha feito parte do Jogabilidade, para que essas pessoas possam ir e ver se é algo que faz sentido para elas. Então, assim, quando você está iniciando um projeto, é sempre importante martelar isso pro teu ouvinte. Falar, olha, a gente é pequeno, a gente não tem ninguém estourado aqui e tal, não sei o que tem. Então, poxa, qualquer ajuda é foda. Fala pro teu amigo, fala pra alguém do teu trabalho, fala pro teu namorado, namorada, namorade. Poxa, você gosta das mesmas coisas que eu? Eu acho que você vai gostar disso aqui. E passa a mensagem adiante. Crescer de maneira orgânica é muito difícil. Muito difícil. Mas é um crescimento que ele resiste ao longo prazo. Obviamente, se você continuar desenvolvendo seu conteúdo com qualidade, etc, etc. Por isso que eu nunca falo, tipo, ah, paga aí por tweet impulsionado, paga por, sei lá, like no Instagram. Essa merda não significa porra nenhuma, cara. Pra gente que vive de desenvolver uma comunidade, desenvolver um número de seguidores legais que vai estar junto contigo, vai consumir o teu conteúdo, esse, tipo, ah, número de like, não, isso não significa porra nenhuma. Isso significa pra gente que vai vender like, né? Tipo, ah, eu vou fazer um publi no meu Instagram e, pô, tem que bater no mínimo 10 mil like. Ai, gente, não tô conseguindo de maneira orgânica. Aí você paga, pum, 10 mil. Tem gente que acha que isso aí é uma boa ideia, tá ligado? E paga por isso, e contrata isso. Porque aí quando vai mostrar pro diretor do setor, olha aqui, post bombadaço, 50 mil likes, 2 comentários. Entende? Então, esse crescimento, essa fomentação de comunidade é muito importante. É a coisa mais importante. E o segundo passo que eu te digo para crescer de maneira orgânica é o famoso, tradicional, antiguíssimo collab. Collab é bom pra caralho. Por quê? O que eu quero dizer com collab? Ah, vou lançar um novo podcast de videogame. Poseidon Joga. Poseidon Games. Esse é o meu novo podcast. Tô lá desenvolvendo conteúdo de qualidade e tal, não sei o que tem. O pessoal começou a engajar gradativamente. Isso se eu já não tivesse uma galera que acompanha meu trabalho, a minha empresa, as pessoas que eu conheço e tudo mais. Se eu não fosse, né, tipo, se eu estivesse aqui saindo do zero e desenvolver de uma maneira super orgânica. Aí eu vou, tal, tô desenvolvendo, tô criando a minha comunidade, já tô fazendo aquele projeto por bastante tempo, né, tô com uma galerinha legal, bacana e tudo mais. O que eu faço? Eu chego num outro produtor de conteúdo dentro do meu nicho, que eu acompanho, que eu gosto do trabalho, que eu acho maneiro, mando uma mensagem pra essa pessoa. Falou, oi fulana, gosto muito do teu trabalho. Posso te convidar pra você vir participar do meu programa um dia? Aí, beleza, tipo, você marca esse collab, que é o quê? Quando uma pessoa vai no podcast da outra, né, participar, falar sobre um assunto X ou qualquer coisa assim, e seja, tipo, seja cara dura. Fala, olha, o que você acha da gente fazer uma colaboração em que você vem e grava um programa, um episódio do meu podcast, e eu vou e gravo um episódio do seu, para que a minha audiência seja apresentada a você e eu seja apresentado à sua audiência. Win-win. Claro que se você mandar uma mensagem pro Alexandre e falar, ô Alexandre, vamos fazer assim, eu vou gravar um Nerdcast, depois você vai gravar o Poseidon Games. Pode ser? Ele não vai nem te responder. Então, procure programas e projetos que estão mais ou menos no mesmo nicho que você e na mesma média que você, né? Então, ah, pô, esse aqui tá ainda em... é um programa de pequeno porte. Pô, e se a gente colaborar aqui? Se a gente se aproximar? Porque, gente, trocar participação, faço um episódio do meu e depois a gente faz um episódio do seu, todas essas coisas. Cara, era assim que acontecia quando a internet era em 1900 Guaraná com bolha. com bolha. Ainda bem, todo guaraná tem que ter bolha, gente. Guaraná com rolha. Se o guaraná não tem bolha, reclame com o seu fornecedor. Mas eu gosto de refrigerante sem gás, gente. Eu sou desses caras aí. Então, assim, que seja genuíno, tá? Não vai entrar em contato com um programa que você nunca ouviu na tua vida. Fala, ô, vamos aí, vamos trocar, deixa eu participar do teu programa aí e tal, você que tem. A pessoa vai falar, cara, quem é você? Que seja genuíno, consuma o conteúdo dessa pessoa para que você possa se apresentar falando, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, já acompanho vocês tem bastante tempo, poxa, gostei bastante daquele episódio lá que vocês falaram tal coisa, tal, não sei o que tem, acho que nosso conteúdo ele conversa bastante. O que você acha da gente fazer alguma coisa junto? Porque, cara, é bom para todo mundo, é super bom para todo mundo. Porque você vai ter a oportunidade de ser apresentado à audiência dessa pessoa e essa pessoa vai ter a oportunidade de ser apresentada à sua audiência. E aí pode rolar, né, uma questão de, pô, alguns dos ouvintes dessa pessoa agora também são meus ouvintes. Alguns dos meus ouvintes também são ouvintes dessa pessoa. E assim você vai acumulando uma comunidade, vai desenvolvendo e engrandecendo essa sua comunidade de pessoas que acompanham o seu trabalho. Por que vocês acham que Jogabilidade, Overloader e o Nautilus fazem E3 juntos? Porque eles se amam? Não, todo mundo ali se odeia. Brincadeira, gente. Mas o pessoal se junta pra quê? Pra ter mais força junto. Pra atingir mais pessoas dessa maneira. Pra que essa comunidade desses três produtores de conteúdo seja cada vez mais integrada. Então, é importante, tá? É muito importante que vocês conheçam os seus pares. É igual, lembra do Amigos, né? Do sertanejo? Porra, aquilo foi um estouro, velho. Quando fizeram aquele negócio, mano, o cérebro das pessoas tava saindo pelo nariz. Como assim? Um show que vai ter Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó, Leão Leonardo? Porra, cara! Entendeu? O Groselha falou. É o Vingadores do sertanejo brasileiro. Famoso crossover, como diz o Renir aqui. Funciona. Ainda tem algumas outras coisas que você pode fazer, que é desdobrar o teu conteúdo em outros formatos palatáveis para a sua audiência, atingir a audiência rotativa. Então, não só se o seu programa é semanal e ele sai na terça-feira, não fale do seu programa só na terça-feira. Desenvolva conteúdos diferentes para poder falar do seu programa durante toda a semana até o próximo episódio. Tem muitas outras estratégias, mas eu acho que as principais precisam ser focadas em desenvolvimento de comunidade. Porque podcast é isso. Podcast a gente não tem algoritmo. Podcast a gente não tem o próximo vídeo do YouTube. Podcast é 100% orgânico. Para a pessoa consumir o teu programa, descobrir o teu programa, ela precisa querer consumir o teu programa e ir atrás do seu programa. Então, o mais importante é desenvolva uma boa comunidade. Tá bom? Com isso, meus queridos, fechamos mais um episódio do Estaleiro. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram suas perguntas, interagiram comigo hoje. Como eu falei lá em cima, por conta da mudança, nós não teremos o Estaleiro quinzenal, né? A gente vai ver exatamente como que a gente vai mudar, se vai mudar alguma coisa de formato, para que ele seja, né, mais frequente, seja, tenha menos atrito na produção e todas essas coisas, porque, infelizmente, eu sou o gargalo nessa minha empresa, né? Tem um maregrama pronto, tem um mês. Sabe o que precisa acontecer pra ele sair? Eu ouvi e aprovar. Eu sou o gargalo da minha empresa. Então, a gente vai pensar, né, mais sobre isso, vai pensar a melhor maneira de desenvolver esses conteúdos, mas, né, isso não quer dizer que a gente não vai voltar, então vale a pena dizer, lembrar a todos que esse podcast ele só pode acontecer com a presença de vocês, tanto aqui ao vivo nas gravações comigo na twitch.tv/maremotopodcast, quanto enviando as suas perguntas lá no retrospring.net/maremotopodcast. Não esqueçam também, né, de mandar o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma olhada, né? A gente vai tentar reformular também o nosso bloco de secando o podcast. E também, finalizando, como sempre, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, TikTok, na porra toda. Só procurar por Maremoto ou Maremoto Podcast que vocês vão nos encontrar. Tá bom? Nenéns, é isso. Nos vemos em breve. Eu espero que logo mais eu traga mais novidades para vocês em relação à minha mudança, às reformas, construção dos estúdios da Maremoto. Beijo no coração de vocês, fiquem bem, sejam bons uns com os outros e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.